Leonardo Sá, programa homenagem, o Orgulho Nacional.
Web Rádio Nós na Fita, a comunicação que cabe na palma da mão. Olá, amigos da Web Rádio Nós na Fita, nossa NNF no ar, mais um programa homenagem aqui na rádio onde a comunicação cabe na palma da mão, a número 1 das rádios independentes. Eu sou Leonardo Sá e nesta semana vamos falar sobre Luciano do Vale Queiroz, que nasceu em Campinas no dia 4 de julho de 1947. Filho do comerciante Rubens do Vale e da professora Teresa de Jesus Leme do Vale, Luciano iniciou a carreira profissional aos 16 anos como locutor na Rádio Educadora de Campinas e, pouco depois, transferiu-se para a Rádio Brasil, onde já fazia narrações de futebol. 4 anos depois, em 67, aos 20 anos, foi convidado pelo locutor esportivo Pedro Luiz Paoliello, né? O Luciano do Vale recebeu esse convite e se mudou para São Paulo, e aí começou a trabalhar na Rádio Gazeta. Mas no ano seguinte, em 68, né, com 21 anos, o Luciano do Vale mudou de emissora outra vez e acabou indo para a equipe de esportes da Rádio Nacional, onde ele narrava várias modalidades, como vôlei e basquete. O Luciano do Vale também participou da cobertura da conquista da terceira Copa do Mundo da Seleção Brasileira em 70, lá no México. Ainda em 70, o Luciano do Vale passou a fazer parte da equipe de esportes da Rede Globo. A primeira participação do Luciano do Vale na Rede Globo, então, foi na transmissão do troféu Governador do Estado de São Paulo de basquete masculino. Ainda nessa época também, o Luciano do Vale chegou a apresentar, por um breve período de tempo, o programa 2 Minutos com João Saldanha, né, que ele substituía o João Saldanha. O Luciano do Vale também participou da cobertura dos Jogos Pan-Americanos de Cali, de 1971, dos Jogos Olímpicos de 72 e da Copa do Mundo da Alemanha de 74. Depois dessa Copa, o Luciano do Vale virou o principal locutor da Rede Globo na época, principalmente após a saída do Geraldo José de Almeida. Ainda em 74, Luciano do Vale narrou várias provas de Fórmula 1 e foi o responsável por transmitir o segundo título mundial de Emerson Fittipaldi na categoria, lá com a McLaren em 74. Entre outros momentos marcantes, né, o Luciano do Vale narrou a vitória de José Carlos Patti no Grande Prêmio do Brasil de 75 e também o acidente quase fatal do Niki Lauda no Grande Prêmio da Alemanha de 76, naquela temporada que o James Hunt foi campeão, em 75 foi o Lauda. E ainda na Globo, o Luciano do Vale participou das coberturas dos Jogos Olímpicos de 76, da Copa do Mundo da Argentina de 78, dos Jogos Olímpicos de 80 e também da Copa do Mundo da Espanha de 82. Né? O Luciano do Vale era o narrador, principal narrador da Globo, né, e narrou os Jogos do Brasil naquela época, naquela Copa. E logo depois da Copa do Mundo da Espanha, o Luciano do Vale saiu da Globo e acabou indo para a TV Record. E ao mesmo tempo, nessa época, ele passou a desenvolver, além de ser narrador e locutor, o Luciano do Vale passou a ser também a desenvolver a carreira de empresário e promotor esportivo. Né, ele montou as empresas Promoção e Look. O Luciano do Vale, né, usava, claro, né, a favor, o prestígio de ser o narrador mais popular do país e teve um papel fundamental no esporte brasileiro, porque o Luciano do Vale foi o responsável, né, por impulsionar diversas modalidades que não tinham espaço na TV brasileira. Né? O Luciano do Vale foi o primeiro cara que deu espaço para muitos esportes, para que, né, o único esporte que passava na TV era o futebol, né? O Brasil faz do futebol, mas Luciano Vale queria também colocar uma luz, né, os holofotes nos outros esportes também, principalmente os esportes olímpicos. O primeiro grande feito do Luciano do Vale como empresário e promotor foi a organização, né, em julho de 1983, do grande desafio de vôlei, né, entre as seleções masculinas do Brasil e da União Soviética, no estádio do Maracanã, com transmissão ao vivo da Record, com um público de mais de 95 mil pessoas no Maracanã. Esse jogo de vôlei entre Brasil e União Soviética foi considerado um divisor de águas no vôlei, né? Não só no vôlei, mas no esporte brasileiro. E ainda até hoje é o recorde de público, né, de torcida, numa partida de vôlei. Além disso, o Luciano Duvalli, né, como promotor, narrador, empresário, ajudou a tornar ídolos nacionais jogadores, né, de basquete, de vôlei, perdão, como Bernardo, William, Montanaro e Renan, né, que depois ficaram conhecidos como a geração de prata do vôlei brasileiro. Em 1983, Luciano Duvalli, né, ainda naquele mesmo ano, ele foi para a Rede Bandeirantes, né, ele ficou pouco tempo na TV Record e foi para a Rede Bandeirantes e iniciou um período de quase uma década, ou praticamente isso, de uma grande reformulação na Rede Bandeirantes e a ênfase na transmissão esportiva na TV aberta brasileira, né? O Luciano Duvalli então ampliava o espaço da cobertura e a visibilidade a muitos atletas e modalidades. Foi a partir dessa época que a Band começou a adotar o slogan, né, o canal do esporte, porque o Luciano Duvalli, né, criou o programa Show do Esporte, né, que levava para a TV mais de 10 horas de programação esportiva aos domingos, né, e apresentava diversos tipos de eventos esportivos, como, por exemplo, jogos de sinuca, boxe, automobilismo, vôlei, basquete e outros esportes olímpicos. O Show de Esporte que retornou agora, nesses últimos anos, na Band, né? Com a Fórmula 1, com o futebol internacional. Então, isso, claro, é uma herança do que o Luciano Duvalli criou. A partir de 1985, o Luciano Duvalli também foi o precursor, né, das transmissões de esportes estrangeiros, né, desconhecidos do grande público. Por exemplo, a Fórmula Indy, né, dos Estados Unidos, a NBA, né, o basquete americano, e também o futebol americano, né, lá nos Estados Unidos, principalmente, claro, o Super Bowl, né, que é a grande decisão da NFL, né, do futebol americano.
Faltando duas voltas e meia para a decisão das 500 milhas. Era só um lance, ele vai arriscar, não se iluda que ele vai arriscar, ele vai partir para cima no tráfego desse daí. A lance tenta segurar a posição. Aí o brasileiro faltando agora duas voltas para o encerramento. Olha o tráfego aí. A Wancer saiu por dentro, saiu bem a Wancer. Bem, Emerson, o traçado ali foi prejudicado, hein? Foi prejudicado no traçado brasileiro. Vamos ver. Olha ele chegando, encostou no Wancer. Vai por dentro, Emerson! Vai por dentro! Ai, que você passa! Agora! É o Brasil! Vamos lá!
Durante o verão brasileiro, a Band também transmitia várias modalidades de esportes de praia, né, em programas especiais. E também foi o Luciano Duvalli que foi o responsável a abrir espaço para a Hortense e a Paula no basquete feminino. Inclusive, quem deu o apelido de Rainha Hortense e Magic Paula foi o Luciano Duvalli, né? E o Luciano Duvalli também alavancou, né, a carreira do Maguila, né, o lutador de boxe mais popular ali dos anos 80, anos 90. E foi um dos principais, o Luciano Duvalli foi um dos principais promotores do Maguila naquela época. E também na sinuca, antes do Baianinho de Mauá, que é uma celebridade da internet hoje em dia, o Luciano Duvalli foi responsável por dar ao Rui Chapéu uma fama nacional como grande jogador de sinuca. O Luciano Duvalli e a Band também apostaram na transmissão do Campeonato Paulista de Aspirantes e de outras competições de futebol feminino, né, que era completamente incipiente na época. O Luciano Duval ainda foi até treinador de futebol. Ele comandou a seleção brasileira Masters na Copa Pelé, que foi criada pelo próprio Luciano Duval.
Brasil coloca na roda o time americano. 3 para o Brasil, 0 para os Estados Unidos. Amarra! Finalista do Campeonato Mundial da China invicto, Marta, um fenômeno mundial, sabe tudo e mais alguma coisa, tá lá dentro, é verde, amarelo, Godoy.
Carimba, Luciano, que gol maravilhoso e legal!
No futebol masculino, né, o Luciano Duval se manteve como principal narrador da Bandeirantes e participou de todas as Copas do Mundo entre 86 e 2010. A exceção foi a Copa de 2002. Em 1990, na Copa da Itália, o Luciano Duval criou um programa de debate esportivo Apito Final, que reunia personalidades do futebol após os jogos do torneio, jogos do dia, né?
Nada, Douglas. E olha lá! Gol do Ronaldo! Eu dizia, tá perto o gol do homem! Tá perto o gol do homem!
Vai cair o alambrado,
balança, o estádio balança! Caiu o alambrado! O Brasil balança! Na cobrança do escanteio, Ronaldo, fenômeno, eterno fenômeno! Meteu de cabeça lá dentro! Deus existe! Deus existe! Quem acredita nele? Sabe disso, olha a colocação dele, de tudo que ele passou na vida, golaço do Ronaldo, cruzamento do Douglas, pode acabar o jogo, chega, acabou, 1-1, tá lá dentro, Ronaldo Godoy.
Em 2003, devido às mudanças na programação da Band, Luciano Duval deixou a emissora e voltou para a Record. Né? E naquele ano de 2013 ele narrou a semifinal do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras pelo SBT como convidado, por ter vencido o troféu imprensa de melhor narrador. E o Luciano Duval ficou 2 anos na Record, entre abril de 2013 e saiu em 2005, e aí em janeiro de 2006 o Luciano Duval retornou para a Band. Nos últimos anos da carreira, o Luciano Duval, então, reduziu as atividades empresariais e continuou a narrar, né, principalmente o Campeonato Brasileiro de Futebol, as provas da Fórmula Indy, entre outros eventos da Band. Na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, o Luciano Duval transmitiu os Jogos do Brasil pela Band Sports, né, o canal a cabo. Né, a Band não tinha os direitos na TV aberta, mas a Band Sports, né, que é o canal a cabo da Band, tinha os direitos de transmissão e o Luciano Duval transmitiu a Copa por esse canal e fez os Jogos do Brasil. Luciano Duval também transmitiu Carnaval e comandou os programas Vale Tudo e Tudo em Dia. Né? O Tudo em Dia ele inclusive comandou ao lado da esposa Flávia Duval, primeiro na TV Guararapes, né? Afiliada da Band em Pernambuco, e depois o Luciano Duval transmitiu o Tudo em Dia na Band do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.
A gente não cansa de dizer que ele
Em janeiro de 2012, o Luciano Duval, ele teve um AVC que o obrigou a passar por sessões de fonoaudiologia para reaprender a falar. Ao tentar voltar rapidamente às transmissões durante uma partida entre Santos e Palmeiras no Campeonato Paulista, o Luciano Duval acabou cometendo algumas gafes, né, e foi motivo de chacota na internet pelos telespectadores. Mas o Luciano Duval só revelou, né, essa AVC publicamente em 2013, depois dessa polêmica, que é, claro, também uma forma de justificar o que estava acontecendo. O Luciano Duval fez uma operação na bexiga e em 2012 ele não participou da cobertura dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 pela Band Sports. Mas mesmo, né, com a saúde debilitada, o Luciano Duval não se afastou das transmissões e sempre comandava os jogos de futebol. O Luciano Duval teve sorte também, né? O Luciano Duval, sempre narrando a Fórmula Indy, ele narrou a última vez que ele narrou as 500 milhas de Indianápolis, ele narrou a vitória do Tony Canan, né, brasileiro, né, que quebrava um jejum de muito tempo sem vitória brasileira na Fórmula Indy.
Podia acabar a amarela, mas ele abriu, hein?
Amarela.
Dramático, talvez... dramático.
O Tony nem sabe que a amarela entrou, nem tirou o pé ainda, foi embora.
Amarela.
Agora ele tirou o pé e sabe o que o Tony tá fazendo? Ele quer acelerar para tentar dar o maior número de voltas pro Pensicaro pegar ele mais à frente.
É isso daí.
Essa hora conta a experiência.
É isso daí. Duas voltas faltando. Duas voltas, não vai dar tempo de tirar.
Eu acho que não vai dar tempo.
Não vai dar tempo, esse aqui nem o Emerson. Em 89, que ganhou quando bateu com o Alonso Júnior. É muita emoção, não vai dar tempo.
A equipe KV já comemora por aquilo.
Já comemora.
O Tony, que na largada falou, vai ser tudo ou nada, falou no rádio.
Falou? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Vai faltar uma volta agora. Vamos, bandeira branca para ele. Se tiver bandeira branca, ganhou a prova, hein? Que não vai parar a última volta para dar largada. Se tiver bandeira branca, ganhou a prova. Atenção! Atenção, se vier bandeira branca não tem largada. Vai ganhar o Brasil, vai ganhar a Tony Canaã. E vai ter bandeira branca para ele.
Bandeira branca.
Deu Brasil. Ganhou sob bandeira branca. Já é a última volta, não tem mais largada. Deu Brasil. Que maravilha.
Depois daquela angústia do Brasil, de quase ter levado a corrida do Brasil, é a prova mais
que o Tony, sensacional.
Mais sensacional. E o Tony, é incrível como ele está vencendo pela primeira vez. Ele teve diversas oportunidades, realmente sabe levar o carro com pneus frios como ninguém e está fazendo a maior diferença aí.
Tá aí o Tony. Oh, que coisa linda. Que maravilha, Tony. Que maravilha!
Quarto brasileiro, né, Luciano?
Quarto brasileiro a vencer. Eu confesso que eu estou emocionado. Chora o Tony. E nós também. Olha o público. Olha o público. Que maravilha! Tony Canaã do Brasil!
Já vem mexendo a mão ali, falando bastante com a equipe.
Ganhando as 500 milhas de forma dramática. Parece um filme. Aí o brasileiro. Em 1989, o Emerson Fittipaldi ganhou sob bandeira amarela. Dá-lhe, Tony, dá-lhe.
E em 2014, né, o Luiz Luciano do Vale teve como última narração a final do Campeonato Paulista de 2014 entre Santos e Ituano, e o Ituano foi campeão nos pênaltis. Porque uma semana depois, né, no dia 19 de abril de 2014, no sábado, véspera de Páscoa, o Luciano do Vale faleceu, né, aos 66 anos. Ele estava indo para Uberlândia, né, em Minas Gerais, para transmitir o jogo do Campeonato Brasileiro no domingo, né, do dia seguinte, que o jogo seria entre Atlético Mineiro e Corinthians, no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, que seria a abertura do Brasileirão. Segundo a assessoria da Infraero, Luciano do Vale estava no voo da TAM 3244 de Congonhas, Uberlândia. Ele passou mal ainda no avião, que pousou às 2h30 da tarde na cidade. A Infraero disponibilizou um desfibrilador e bombeiros do aeroporto que o conduziu, né, até o hospital. O médico cardiologista de Uberlândia, que estava no voo, auxiliou nos primeiros socorros. Mas uma hora depois que ele chegou no hospital, Luciano do Vale faleceu. Luciano do Vale, então, narrou várias Copas do Mundo e trabalhou em várias emissoras de televisão, como a Globo, a Record e a Band. Além de narrador, teve grande importância na promoção de diversas modalidades de esporte, como o vôlei, o basquete, o boxe, o futebol americano e o automobilismo, principalmente durante as décadas de 80 e 90. Algumas narrações, né, que vocês estão escutando durante o programa são que eu considerei as mais... Claro, é difícil, né, mas as mais significativas ali, né, desde a infância, a importância do narrador e, claro, seleção pessoal, né? Tem gols do Ronaldo, que foi bem a época que ele voltou para jogar no Brasil, que narrações que eu considero espetaculares do Luciano do Vale. Tem um golaço da Marta também, porque o Luciano do Vale sempre apoiou o futebol feminino, né? Tem a narração do Tony Canan, que foi a última vitória, a última vez que ele narrou as 500 milhas de Indianápolis, né, em 2013, e foi o Tony Canan vencer pela primeira vez. Tem a narração herói histórica, porque como pioneiro, Luciano do Vale, que trouxe a Fórmula Indy para o Brasil, e ele que deu essa promoção e narrou a primeira vitória do Emerson Fittipaldi na Fórmula Indy, e também depois o título do Emerson Fittipaldi na Fórmula Indy no mesmo ano, em 1989. Então, podia também ter as lutas do Maguila, o basquete feminino, entre outros grandes momentos que o Luciano do Vale esteve presente, mas selecionei alguns momentos marcantes aí da infância, do que mais me impressionou, do que mais poderia ilustrar uma seleção pessoal deste grande narrador. Não só um narrador, mas um inovador, um cara que fez muito pelo esporte brasileiro. Eu lembro do dia que faleceu, tinha recém entrado na faculdade, né? Era um bicho, né, aqui no Rio Grande do Sul. Estava fazendo um trabalho sábado, que era véspera de Páscoa. Estava fazendo um trabalho na rua, fazendo muitas perguntas, né, uma espécie de entrevista, um questionário. E quando eu... Não lembro se foi quando eu cheguei em casa ou quando eu saí de casa que eu já sabia da notícia, e isso deu uma certa... um espanto, né? Um cara que eu escutava tanto e, enfim, acabou falecendo de forma repentina, porque ele estava continuando, estava trabalhando, né? Então isso acaba sempre chocando. E eu lembro desta tarde de sábado, o que eu estava fazendo, né? Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado desse programa homenagem sobre Luciano do Vale. Se você ouça este e outros programas da Web Rádio Nota na Fita, nosso facebook.com/radionotanafita, nosso Castbox, nosso Spotify, né? Siga-nos no Instagram, no @webradionotanafita, e também acesse nosso site, né, o www.webradionotanafita.minharadio.fm. É isso aí, amigos da NNF, a comunicação que cabe na palma da mão, a número 1 das rádios independentes. Até o próximo programa homenagem. Fui!
O programa Homenagem é produzido pela equipe da Web Rádio Nós na Fita, com a intenção de homenagear personalidades que, de forma positiva, deixaram seu nome na história da arte, cultura, esporte, ciências e outras áreas afins. Programa Homenagem. Reverência à referência. Web Rádio Nós na Fita, celeiro de craques.
Rádio Web Nós na Fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques.
Web Rádio Nós na Fita,
A rádio que não sai de moda.
E o que eu ainda não encontrei, na verdade, que eu já encontrei, mas que eu vislumbro e que eu luto para compreendê-lo, são os pré-socráticos.
Web Rádio Nós na Fita, a número 1 das rádios independentes.